בעזרת השם דף חב פייט את הדג'י יומה סתם דף חב דלת עמוד בית דף חב דלת נובל סונדה סימני ג'בר שפרסים על עמו יפייסים אם זו דף אינטריור כי איזיסטים ואילו סורטיוס סירים פייטס לו בית המקדש פרס כולי וסקואלים כאון טרבליה לו בית המקדש פרימונה על עמו יפייסים פריה פזון סורטיוס Pergunta na sobre a pergunta, lá me faz sim, porque se faz os sorteios, que de Amram, como já foi explicado, vimos várias vezes essa explicação, que antes desses sorteios serem estipulados, os Kohanim eram escolhidos, quem chegava primeiro no Mizbeach podia fazer Trumatadeshen, por exemplo. Isso causava um perigo da vida dos Kohanim, eles podiam cair acidentalmente da rampa do Kevesh, do Mizbeach. Então pergunta a Amram, como você pode perguntar? Porque se faz o sorteio, se faz o sorteio, porque tem esse perigo que os Kohanim podem cair da rampa do Beit HaMikdash. Ele alemá, me faz sim, me rozinho, me faz sim. A pergunta da Gemara era outra. Por que se se reúne para fazer os sorteios e depois se reúne outra vez, quatro vezes? Por que não se reúne uma vez só? Fazem todos os sorteios para escolher os Kohanim daquele dia. Ele então, se fala Gemara que a pergunta da Gemara era outra. Alá me faz sim, me rozinho, me faz sim. Por que se reúne para fazer o sorteio? Depois eles fazem o serviço, depois se reúnem outra vez, quatro vezes. Por que não se reúnem só uma vez? Fazem o sorteio para todos os trabalhos do dia. Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Yochanan, o motivo disso é que dele argish kol azara, para fazer barulho de vozes no pátio do Beit HaMikdash. Um respeito para o Beit HaMikdash que tenha barulho de vozes como um lugar povoado, um lugar respeitado, não abandonado. Shinimar, como falou o Pasuk, Asher yardav nam tiksot, como todos nós vamos nos reunir. Bebê Teloquina, Lerberagas, vamos fazer barulhos de vozes na casa de Hashem, um respeito para o Beit HaMikdash. Pois antes faziam quatro reuniões para fazer os sorteios, para fazer esse barulho de vozes, é um respeito. Fala, Babê Mei Faisim, que roupas os Kohanim usavam para fazer os sorteios? É que usavam as roupas laicas deles, ou as roupas sagradas do Big Day, né, que eles trabalhavam já no Beit HaMikdash? Rav Nachman, fala Rav Nachman, de Big Day Chol. Os Kohanim vestiam roupas laicas, não vestiam roupas Big Day Keuná. Depois daquele que foi escolhido vestia a roupa do Big Day Keuná, a roupa sagrada para trabalhar no Beit HaMikdash. Rav Sheshet Amar fala Rav Sheshet Big Day Sheshet Amar fala Rav Sheshet Big Day Kodesh fala Rav Sheshet usavam as roupas dos Kohanim, as roupas sagradas. Aí o Kohanim que ia ser escolhido ia imediatamente fazer o serviço, o Trumat HaDeshen, no sacrifício do Tamid, como vamos ver nesse Daf. אני באמצע שיעור, לא לדפוק בבקשה. ורב ששת, המאפה ורב ששת, ובגדי קודש, ורב ששת לזה, אז וישו אז חופס הסכואנים, אז חופס סגרדס, פראו סורטי. כי לקוין כפי סורטיאל, זה היה פזו טרבליו, que ele foi escolhido. Agora vai explicar qual é o motivo dessa machloka, dessa discussão. Rav Nachman amado e Bidechol. Rav Nachman usava as roupas laicas, roupas pessoais deles, não as roupas dos Kohanim. Dei amar de Bidechodos, que se fôssemos falar que eles iam vestir as roupas dos Kohanim para ser sorteados, e Kabbalizrot, de Hamse Veab, temos o receio que Kohanim fortes e violentos podem já estar com a roupa dos Kohanim e roubar o posto daquele que foi sorteado. Temos esse receio, por isso fala Rav Nachman, ele usava as roupas laicas deles, aquele que foi escolhido ia vestir a roupa sagrada depois. Rav Sheshet, mas fala Rav Sheshet, Big Day Kodesh. Fala Rav Sheshet que não. Já vestiu as roupas sagradas de Yamar de Big Day Chol, porque se fossemos falar como Rav Nachman fala, que eles iam vestir as roupas laicas, Agav Havivut e Mikro Veald, temos o receio que, tanto que eles vão querer trabalhar no Beit HaMikdash, eles vão e trabalhar com as roupas laicas deles, não vão ter a atitude de se vestir a roupa sagrada e depois trabalhar, já vão impulsivamente trabalhar, de tanta vontade que eles têm de trabalhar no Beit HaMikdash, e se o Kohen trabalha com as roupas laicas, não Big Day Keuná, o trabalho é inválido. Por isso eu falo Rav Sheshet que eles já vestiam as roupas sagradas e iam trabalhar imediatamente. Agora eu vou trazer as fontes para as opiniões. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, Mina mina lá, qual é a fonte da minha opinião que os Kohanim eram sorteados com as roupas laicas? Entenda como fala, Mishnah Masrona Hazanim. Depois do sorteio, os Kohanim iam até os encarregados do Beit HaMikdash. Veio uma Pshitinotan et Bigdehem. Esses encarregados tiravam a roupa dos Kohanim. Não sei qual Kohanim se trata aqui. Respeito aos Kohanim, um encarregado do Betamidash tirava a roupa deles e vestia eles a Bigdei Kionei, respeito ao sacerdócio a Kiuna. Veio uma pshitina o Tanet Bigdei, esses encarregados tiravam a roupa dos Kohanim, veio uma nechina leen ela mirnassa em Bilba, só deixavam a calça. Significa isso na continuação. Mas lá, como se trata essa braita? Beotan Shezahubla Paz, deve ser aqueles que foram sorteados. Fala Rabi Nachman que estavam usando roupa laica. Vão até esse encarregado tira a roupa laica deles, deixa a calça da roupa laica e veste a roupa sagrada dos Kohanim, depois coloca a calça sagrada. O motivo que deixava essa calça do Bigdechol, essa roupa laica dele, é por causa de tzniut, por causa de discrição, para não ficar sem roupa muito tempo. Amaravuna Bar Yehuda. Ravuná, filho de Yehuda, vai explicar. Maravuná, pode explicar. Essa breda é diferente. Pode ser que não se trata dos crentes que foram sorteados. Como Rav Nachman fala que eles estavam vestindo as roupas laicas no sorteio, com a opinião de Rav Nachman, e esse encarregado deve vestir para eles as roupas sagradas. Lô, não é esse o caso. Beotan, Shelosa, Hula, Paz. Pode ser que é os crentes que não foram sorteados. Os crentes que não foram sorteados, fala Rav Sheshet, eles estavam vestindo as roupas Bigdei, que eram as roupas sagradas, vão até o encarregado, esse encarregado tira a roupa sagrada deles, deixa a calça sagrada, veste a roupa laica neles, depois troca a sua calça por uma calça laica. Conforme Rav Sheshet, no momento do sorteio, estavam vestindo Bigdei, que eram as roupas sagradas. Faz sentido falar como Rav Sheshet sustenta. Por quê? Diz a Kadatar, Beotan Shezahula Paz, que se vocês nos falar, como Rav Nachman diz, que são os Kohanim que foram sorteados e estavam vestindo roupas laicas e o encarregado veste as roupas sagradas neles. Eloyuma Nechina Len, ela me renasceu em Bilvada. A Breda fala que só deixavam a calça nos Kohanim. Aparentemente é, eles estavam vestindo as roupas laicas, deixavam a calça laica com ele, tiravam o resto das roupas, colocavam as roupas sagradas, depois trocavam a calça laica pela calça sagrada. Porém, a Tana Breta fala que isso não é válido. Minai Shloyedavar, Kodem Mirnasai. Qual é a fonte disso? Que a calça do Kohen tem que ser vestida primeiro. O Kohen tem que estar sem roupa e vestir a calça sagrada. E conforme Rav Nachman, a calça vai ser por último. Talmud Lomar, a fonte disso é de um Pasuk. O Mirnasai Bad e o Albessaron falou o Pasuk que o Kohen vai vestir a calça sobre a sua carne. Nos da Pima anteriores, como se interpreta esse Pasuk? Já sabemos que o Kohen vai vestir a calça sobre a sua carne. O que o pastor veio falar é outra coisa, que enquanto ele está sem roupa, com a sua carne exposta, ele vai vestir a calça do Kohen. Portanto, faz mais sentido falar que essa breda que fala aqui só deixava a calça, é como a gente fala, que o Kohen estava vestindo a calça sagrada, deixava essa calça sagrada no Kohen, depois só trocava essa calça sagrada pela calça laica por último. Veida, porém, Rav Nachman pode se defender e pode responder. Alokat, não é uma pergunta difícil. Arritar, isso que a Breta pensa e fala. Ati odana leen bigdechol. Enquanto o Kohen está usando a roupa laica dele, ma'abishin otan mechnesei kodesh. Enquanto ele está vestindo a roupa laica, trocam só a calça dele. Tiram a calça laica e colocam a calça sagrada. E tudo bem. A primeira roupa sagrada que ele vestiu é a calça. Veio uma fshitin otan bigdechol. Depois tiram o resto das roupas laicas. Só deixavam a calça sagrada que já estava e depois colocam as outras roupas sagradas, a túnica, o chapéu e o cinto. Então não tem uma prova contra Rav Nachman dessa braita. Porém, qual é a fonte da minha opinião? Fala Rav Sheshet que os Kohanim estavam vestindo as roupas sagradas no meio do sorteio, não tem como falar a braita. Iskata Gazito. O Mishkata Kesit era um dos quartos do Beit HaMikdash, onde os Sanedrim, o Tribunal Supremo, ele se sentava lá para julgar o povo de Israel. Porém, tinha outras funções para o Mishkata Gazit. O Mishkata Gazit, Kemim Basir Kigdolaita, era como se fosse uma casa muito alta. Na verdade, não era tão alta assim, era um quarto num primeiro andar de uma casa, por isso parece muito alto. Paz de Mizraha, o sorteio dos Kohanim era feito no leste da Lishkata Gazit, Vezakene Yoshev Bemaravá. E tinha um juiz sentado na parte oeste de Lishkata Gazit para responder algumas perguntas referentes ao sorteio da Kohanim Mukafim. Os Kohanim se reuniam, Veomdim Kemim Bekuliar. eles ficavam numa roda, como se fosse um colar, a joia. Vem o Neba, o encarregado sobre o sorteio, vem. Venotel mitznefen minoshu shelechamem. Ele pega um chapéu de um dos coninhos que vão ser sorteados. Veiodin shemenu pais matrin. Os coninhos já sabiam que esse vai ser o primeiro coelho que vai ser contado. Esse encarregado vai falar algum número, maior do que o número dos coninhos que estavam lá, e ele vai contando em círculo até chegar no coelho escolhido. Fala a chapéu para si próprio. Vem falar cada tarde me big the hole. E se fosse mostrar como Rav Nachman sustenta que os Kohanim estavam vestindo roupas laicas, não roupas sagradas dos Kohanim, mitznef de bigdechol, miika. Onde se encontra que o Kohen tem uma roupa laica, a mitznefet, o chapéu especial do Kohen? Era um desenho especial para o Kohen, chamado mitznefet. Fala, Rav, você vê aqui que o Kohen estava usando essa mitznefet sagrada do bigdechol, na? Fala aqui não. E sim, se encontra essa situação, que o Kohen usa roupas laicas do mesmo formato de rodas bigre que o Nadir. Que detalhe era Viudá, como Rav Yudá ensinou numa breita, veitei marashon bar Yudá, tem quem fala que Rav Shon bar Yudá ensinou numa breita. Kohen shastalo imo ktonet, o Kohen que sua mãe teceu para ele, costurou para ele uma túnica, ktonet dos Kohanim, mas a sua mãe teceu para ele uma ktonet laica. Não é uma ktonet que foi feita especificamente para o Betamigdash, é para o Kohen. Uma vez que essa ktonet é idêntica à ktonet, a túnica dos Kohanim, ele pode fazer certos trabalhos, trabalhos particulares dele. Tem dois trabalhos particulares do Kohen Gadol. O Kohen Gadol no Kippur, ele levava um incenso dentro do Kodesh HaKodashim, deixava queimando lá e depois ele tirava. Esse serviço é uma avodá terrena, é um trabalho particular do Kohen Gadol, mas que ele colocou essa pá com incenso e as brasas dentro do Kodesh HaKodashim, ele tem a obrigação de tirar. Se ele quiser, ele pode usar essa túnica que sua mãe fez, outra pessoa fez, que é particular dele, para fazer isso. Uma vez que é um trabalho particular do Kohen, ele pode fazer com essa túnica. Um outro trabalho, vamos ver o Daf Samechet Amud Bet, que o Kohen Gadol tinha que ler certos trechos da Torá no Kippur. Ele pode fazer isso também com essa túnica que a mãe dele costurou para ele. Não tem problema, uma vez que é um trabalho particular dele, facilitamos mais. Damos mais prioridade ao que ele tem, a essa túnica dele, ele pode fazer isso. Ou seja, essa túnica, uma vez que é idêntica à túnica dos Kohanim, ela é completamente laica. Ela pode ser usada também para certos serviços. Portanto, você vê daqui que tem Kohanim que usam roupas idênticas a Bigdei Kiona, como o chapéu a Mitznefet, porém é laico. Portanto, esse encarregado de fazer o sorteio pegava esse chapéu e fazia esse sorteio a partir dessa pessoa que ele escolheu. A Marabai fala, Baishmamina, se vê daqui dois ensinamentos. Começando um novo assunto. Lishkat HaGazit, Hetziaba Kodesh ve Hetziaba Chol. A Lishkat HaGazit, esse quarto do Sanedrin, onde se fazia lá os sorteios, metade dela estava na Azara, metade dela estava fora da Azara. Hetziaba Kodesh, parte dela está, metade dela é sagrada, na Azara. Metade dela não é sagrada, é laica porque está fora da Azara. Veshma Minas, você vê um outro conceito daqui. Shnepta Rima Yula. Tinham duas portas para a Lishkat HaGazit. Echad Patuach Bakodesh, uma porta aberta a Azara, Vechad Patuach Bachol, outra porta aberta para fora da Azara. Como se sabe tudo isso? Fala Gmará. Deixa cada atar, Kula Bakodesh. Se você não sabe que toda a Lishkat HaGazit estava na Azara, sagrado. Zakir Yoshev Maharavá. É possível que tenha um juiz sentado lá no oeste da Lishkat HaGazit respondendo perguntas? De Hamar Mar, você me falou diferente. Ele Shiva Bazara, Elohim Malachem, David Bilvar. As únicas pessoas que podem se sentar na Azara são os reis de David Amelech. Esse juiz, ele está sentado no oeste da Lishkat HaGazit, com certeza a metade da Lishkat HaGazit, pelo menos, é lá. E a parte que se faz o sorteio vai ser sagrado, como diz na continuação. Vem se a cada atar, Kula Bechol. E se fosse mostrar que toda a Lishkat HaGazit está fora da Azara? Qual o problema? Pais de Mizraha, fazer um sorteio no leste da Lishkat HaGazit? Fora da Azara? Ve Abaina, Bebet Elohim, Alech Beragesh. Falando desse conceito que é necessário fazer barulho de vozes no Bet HaMikdash em respeito ao Bet HaMikdash. Preciso fazer quatro reuniões para fazer os sorteios dos Kohanim. Se a Lishkat HaGazit estava toda fora da Azara, não estamos cumprindo se fazer um bebê teloquinho, a casa de Hashem, Nealech Beragas, vamos fazer ruídos de vozes. Porque eles estão fora da Azara. Veleika non sta cumprindo questi pasuk, la Shomeneza si vede qui, Hezeaba Kodesh, metade dela estava sagrada, na Azra, metade leste, e Hezeaba Kodesh, metade è laico, che é a parte oeste onde esse juiz estava sentado. Vista que da Tar, Petach e Hadesh, lá, se você falar que só tem uma porta para escatar a Gazit, o Patuach la Kodesh está aberto da Azra, Zakene o Shebe Maravá, como podemos falar que tem esse juiz sentado? Por que não? ואתנן, פעלה משנה, לשקוט הבניות בחול ופתוחות לקודש. וסקוונטוס בבית המקדש, כסתם קונסטרואידוס פורה לעזרה. ופתוחות לקודש, פורן, הפורטה ג'ינטרדה דסקוונטו, אה הטרוויז לעזרה, הטרוויז הוא סגרדו. תוכן קודש, ואינטריור דסקוונטו, תותו סגרדה, פארטו לעזרה. מזמו כסתם פורה לעזרה, פורן, אומרים שאינטרדה לעזרה, אומרים אסטנסון לעזרה. תקום פודנוס פעלה כסטנסי ג'ויס סנטדו לה. Se só tem uma porta para Azará, também esse quarto é Azará. Ele não poderia sentar, só os reis de David HaMelech podem se sentar lá. Vissaka datach patuach lachol, se fôssemos falar que ele escata que você tem uma porta só para fora do Beit HaMikdash, fora da Azará, pais de Mizrahá fazendo um sorteio no leste, ele sempre fazendo um sorteio na Azará, onde é sagrado, Vatnan, fala a Mishnah, no Yodba Kodesh, se tem um quarto, Marishká, está construído na Azará, o Ptuchot Lachol, porém a única porta é através do Harabai, fora da Azara, Tuchan Chol, o interior desse quarto é laico, mas que a entrada é da parte laica, do Harabai. Então não pode ser que a Lishkat HaGazit tenha uma porta só para fora do Azara, porque dentro da Lishkat HaGazit, por consequência, seria laico, e não cumpriu esse passo de fazer barulhos de vozes na Azara. Ela lá, acho uma minuta se vê daqui. Shneptachim aí lá, tinham duas portas para a Lishkat HaGazit. Echad patuach bakodesh, uma porta aberta da Azara. Echad patuach lachol, uma porta aberta de fora da Azara. Para ser metade e metade. A parte que está realmente sobre a Azara, a parte leste, vai ser sagrado. E lá vamos fazer o sorteio. É a parte oeste, vai ser laico. E lá o Zaken, esse sábio, vai se sentar para responder as questões. Começamos uma nova Mishnah, Pais Hasheni, o segundo sorteio. O primeiro sorteio com relação a Trumat Hadeshe, aquele serviço das cinzas e do carvão que era colocado no chão da Azara. O segundo sorteio é referente aos trabalhos do Korban Tamid, sacrifício frequente, que era sacrificado duas vezes a cada dia. Uma vez de manhã e uma vez no final da tarde. Fala a Mishnah que fazia um sorteio para saber quem vai sacrificar o sacrifício de Tamid. 13 Kohanim eram escolhidos para todos os trabalhos referentes ao Tamid. Mishohed, o primeiro é quem vai fazer o abate, a Shkita. O segundo, Mizore, quem vai jogar o sangue da Shkita sobre o Mizbeach. Mimidashem Mizbeach Apnimi, agora com relação ao Ktoret. Quem vai limpar o altar interno? Mizbeach Apnimi, que estava no Eichal, a sala interna do Beit HaMikdash, onde se sacrificava lá o Ktoret, o incenso sagrado. Quem vai Midashem? Quem vai limpar esse Mizbeach Apnimi das suas cinzas do carvão? O quarto, o Mimidashen et Amenorah, quem vai limpar o candelabro sagrado da Menorah. O quinto, Mimale Varim Lakevesh, quem vai levar os órgãos do Korban Tamid até a rampa. Os Korim levavam os órgãos do Korban Tamid até a metade da rampa e da metade da rampa até o Mizbeach. 6 Korim eram sorteados para carregar os órgãos do Tamid. O quinto é Lakevesh, Larosh Learegi. O quinto é o Korim que vai levar Larosh Learegi. A cabeça e a pata, a perna direita. Vamos ver na continuação por que a cabeça vem primeiro e por que a perna direita vem junto com a cabeça. O Shteyadaim, depois, o sexto coelho que era sorteado, ele ia levar as duas patas dianteiras, as duas pernas. O sétimo, Haoketz Ve'aregel. O sétimo ia levar o rabo e a perna esquerda. O oitavo, Ve'achazer Ve'agerah, vai levar o peito do animal e a garganta. O nono, Shteatfanot, as duas laterais do corpo do Korban Tamid. O décimo vai levar a Krevaim. Krevaim são os intestinos. Depois sorteavam mais 3 Kohanim. Ve'asolet, o décimo primeiro vai levar a farinha da Minha, que é sacrificada junto com o sacrifício de Tamid. O 12º Achavitim são a Minha do Kohen Gadol. São bolinhos de Minha frito, de farinha frito, com azeite. Veja, no 13º aqui vai fazer o Nisuchayen, mais ou menos 1 litro de vinho é sacrificado junto com o sacrifício de Tamid. Esse é o 13º. 13 13 Koanim foram escolhidos para fazer esses serviços. Mas na Gemara, por que Tanakama sustenta que essa é a ordem dos órgãos que são levados até o Mizbeach e são sacrificados também essa ordem? Amar Benazai fala Benazai, filho de Rabi Akiva, para Rabi Akiva, Mishum Rabi Yoshua, em nome de Rabi Yoshua, Derech Iluchó e Akare. Fala Benazai que essa não é a ordem dos órgãos que eram levados até o Mizbeach. Derech Iluchó são os órgãos que andam primeiro quando o animal anda, ou seja, os órgãos que chegam primeiro num local de destino onde o animal está se dirigindo. Primeiro a cabeça, depois vamos ver na Gemara quais são os outros órgãos. Por essa primeira de Benazai e Tanakama discute. E bem, eu perguntava aos Hamim, que Shem Efaissim, Lavodah, Had Efaissim? Quando se faz o sorteio? Faz um sorteio para um trabalho, mesmo que temos 13 trabalhos aqui na nossa Mishnah, fazemos um sorteio para um trabalho só, a Shechitá. 12 Kohanim que estavam à direita desse Kohen, eles eram escolhidos por consequência para os outros trabalhos. Ou Dilma, talvez não, Lekol Avodah, Lavodah Efaissim, talvez fazer um sorteio para cada trabalho. Um para Shechitá, um para Zikadá, um para Dishum, Mizbeach Aprimi, etc. Tashma, agora fiz uma prova para responder. Arba, Payasot, Hayusham. Tinham 4 sorteios do Bet HaMikdash. Vimos na Mishnah. Na primeira Mishnah do capítulo. Vizakadatak, Lekol Avodá, Hem Efaissim. Se fôssemos falar aqui. Fazer um sorteio para cada trabalho. Tuvav. Temos mais do que 4 sorteios. Temos muitos sorteios. A Maravim Nachman Baritzak fala o Sábio que não tem uma prova na nossa Mishnah. Ah, Rikyama, isso é o Mishnah pensa e fala no princípio do capítulo. Arba Peamim Nichnasim Lafitz. Temos 4 ocasiões que os Kohanim se reúnem para fazer o sorteio. Isso é o Mishnah pensa e fala. Lekol Hada Vechada Yubatuva. Porém, para cada trabalho individual, tinha um sorteio. Eles se reuniam 4 vezes, porém, na segunda vez, eles faziam 13 sorteios, talvez. Tuva peça, talvez tinha várias. Sorteios a cada reunião. Não temos uma prova da nossa Mishnah. Viramos a página. Fala Gra, Tashma, uma outra prova. Rabi Yudá, vai falar Rabi Yudá. Lo haya pais la machta, e la quenche zaka machpaktoret, omer leze sheimos reimi ba machta. A próxima Mishnah é o terceiro sorteio com relação ao Ktoret. O incenso sagrado era o terceiro sorteio. O Ktoret consistia em levar o Ktoret, o incenso, até o Mizbeach HaPnimi, o altar que estava no Eichal, é um altar de ouro. E outra etapa é pegar as brasas no Mizbeach HaHitzon, no altar que está na Azara, e levar até o Mizbeach HaPnimi e queimar o Ktoret para o sacrifício. Fala na Biudá, não se fazia um sorteio para Martá, para aquele que vai levar a pá com as brasas. O que sim... Ela conhece Zahaba Ktoret, aquele coelho que foi sorteado para sacrificar o Ktoret, levar o Ktoret até o Mizbeach HaPnimi, ou mesmo Zé Sheimo, ele fala para o coelho que está à sua direita, Sheimi Bamachta, você vai ser escolhido, consequentemente, para levar as brasas. Então fala na Sveja de Judá, que não se fazer um sorteio para cada serviço, só fazer um sorteio, e o coelho que estava à direita merecia automaticamente o próximo serviço, a mesma coisa com relação ao Corban, também se fala com Arã. Por que diferenciaríamos? Porque falam que sim diferenciaríamos. Shani Martá o Ktoret. Talvez Martá, essa pá com a brasa, e o Ktoret é diferente do que o sacrifício de Tamim, que tinha 3 etapas. Dehá da Vodai, porque levar o Ktoret, o incenso, não é um trabalho por si só. Tem que ser sacrificado, levar as brasas também é um trabalho por si só. É só um intermédio para queimar o Ktoret e o incenso, os dois trabalhos, o Ktoret e a Martá, são cada Vodá, um trabalho só. Com 2 etapas, portanto, vai uma coisa diferente lá. Ela não se faz um sorteio para cada etapa, faz um sorteio para o Ktoret e aquele Kohen que foi está do lado direito vai merecer levar a Martá, a pá. Porém, com relação ao Korban Tamid, a Shechitá é um trabalho por si só, a Zrikadá é um trabalho por si só, Dishum Mizbeach HaPnimi, etc. São trabalhos independentes. Talvez sortearíamos cada trabalho independente do outro. E cada Amri tem outra versão de como a Gemara estudou essa Bright de Rabi Yudá. Dafka Martá Oktore de cada Avodai. Fala Gemara, talvez o que Rabi Yudá fala aqui só fazia um sorteio para Oktore e automaticamente aquele que está à direita ia merecer a Martá. Rabi Yudá só falou com relação ao Oktore e a Martá. Não com relação ao Kurban Tamid. Aparentemente, com relação ao Kurban Tamid é diferente. Que se fazer um sorteio para cada trabalho, qual motivo para diferenciar entre a Marta e o Ktoret e o sacrifício de Tamit? Como já vimos, deixar da Avodá é porque o Ktoret e Marta é um trabalho só. Porém, com relação ao Tamit, Avalchar, Avodot, Bai Pais, porém, com relação a outros trabalhos como Shkita, Zrikadam, etc., são trabalhos independentes dos outros, talvez seja necessário um sorteio para cada trabalho. Ele fala aqui, não, Marta e Tzricha, isso que a Bidá fala com relação ao Ktoret e a Marta não significa que ele veio diferenciar entre Ktoret e Marta e o sacrifício de Tamid. Ele veio falar que também o Ktoret e a Marta é como o sacrifício de Tamid, que poderíamos pensar em diferenciar. Sabe que a data Ramina poderíamos pensar, ou ele veio Shkicha, uma vez que o Ktoret é muito raro, duas vezes ao dia, uma vez de manhã, uma vez à tarde, diferente de outros sacrifícios que acontecem frequentemente durante o dia. O Meatri, fora isso, tem uma escola, uma influência mística que o Ktoret enriquece o Kohen que sacrifica o Ktoret. Na Kinla Paz, uma vez que os Kohen querem tanto fazer parte do Ktoret, ou levar o incenso, ou levar a brasa, podemos pensar que faremos um sorteio para cada serviço. Um sorteio para o Ktoret, um sorteio para Marta, uma vez que é algo que os Kohen querem muito. Kamashon fala bem que não. Mesmo assim, o Ktoret e a Marta são idênticos ao sacrifício de Tamid, que se faz um sorteio, e depois os próximos coninhos são excluídos por consequência. Não temos nenhuma prova para nenhum dos lados. O que se faz na prática, se faz um sorteio para cada trabalho, ou um sorteio, e os outros 12 coninhos são excluídos por consequência. Está chamando até assim uma prova para responder, Tanira Birhira Birhin se não uma breita, Lole Kola Vodava me faz sim. Fala Rabihi explicitamente, não se faz um sorteio para cada trabalho. Ela coeja Zahaba Tamid, o Kohen que foi escolhido para fazer a Shkita do sacrifício de Tamid, Shneima Sara Echava Kohanim Nim Shachinimu, 12 Kohanim que estão à sua direita, são escolhidos por consequência. Shmame diz claramente daqui que não se faz um sorteio para cada trabalho. Continuamos, Pai Sashemi, o segundo sorteio, fala nossa Mishnah, que é o sorteio com relação ao Kurban Tamid. O primeiro é o cargo da Shkita, depois Rikada. Não foi mencionado na nossa Mishnah a Kabbalada. Tem um outro trabalho, que o Kohen recebia o sangue da Shkita num utensílio sagrado e levava isso perto do Mizbeach. Não foi mencionado esse serviço. E Bairro perguntou aos Hamim, Mimekabel, quem vai ser o Kohen que vai receber esse sangue? Shochet Mekabel, talvez é o Kohen que fez a Shkita. Vai fazer a Shkita e rapidamente ele vai pegar um utensílio e vai receber o sangue da Shkita, que demora um pouco para gotejar. Deia amar Zorek Mekabel, porque se fôssemos falar que não, talvez aquele Kohen que vai jogar o sangue no Mizbeach vai receber também o sangue no utensílio? Não faz sentido, porque Agav Hami Vute Lo Mekabel Ele Kuledam. Uma vez que esse Kohen quer tanto fazer a Zrikada, ele não vai ter paciência de receber todo o sangue da Shkita no seu utensílio. Ele vai pegar um pouco de sangue e já vai continuar fazendo a Zekadá. E o pastor fala, Alekodam, rapaz. É necessário pegar todo o sangue do sacrifício no utensílio, todo esse sangue que cai no meio da Shkita, e jogar no Mizbeach. Então faz sentido falar que o Shochet, aquele que fez o abate, vai receber o sangue, porque ele não tem pressa. Ou Dilma, talvez não, Zorek Mekabe, faz um sentido, mais sentido talvez falar que aquele Kohen que vai jogar o sangue vai receber o sangue. Por quê? De Iamar Shochet Mekabel, que se fosse falar que não, o Shochet vai receber o sangue. Zimine Shachit Zar, às vezes um Zar que não é Kohen vai fazer a Shkita, Shkita Kshira Bezar. Um Zar, uma pessoa que não é Kohen, pode fazer a Shkita. Se é assim, eu pensei que tem que fazer Kabbalah Dam também. E me Kabbalah Ve'elach Mitzvah Keunah, da Kabbalah, da recebimento do sangue em diante, já é uma Mitzvah para os Kohen fazer. Esse Zar não vai receber o sangue, vai invalidar o Korban. Então faz mais sentido que foi o segundo raciocínio da Gemara, que o Zorek, aquele que vai jogar o sangue no Mizbeach, vai fazer a Kabbalada. Não temos nenhuma resposta até agora, tá? Shema, fala, agora traz uma prova. Ben Katim, um Kohen Gadol chamado Ben Katim, Asa Yud Bedat La Kior. Ele fez 12 mamas para o Kior, a pia sagrada do Bet HaMikdash. As mamas são torneiras. Para que ele fez 12 torneiras em volta do Kior? Que deixa Yud Betechaba Kohanim Asukim Batamid, Mekachim Yedeel Viraglem Batahat. Porque os 12 Kohanim que tem que trabalhar para o Kurban Tamid, eles façam Kiddush Yadayim Viraglaim, santifiquem suas mãos e seus pés, usando essa água do Kior para lavar suas mãos e seus pés. Netilat Yadayim e Netilat Raglaim. בבת אחת כספסון עשה קידוש ידיים ורגליים או מזמו תן, פריסיפיס דוזי טורנירס. ואיסר הקדתך שוחט מקבל. ציפוס מוספלה כי הוא שוחט, וחסבל עושה גינו אותי ניסיני אותם בין, טרייסר אב, סירי נסיר וזה טרייסי טורנירס, לא דוזי. סירי וזה סוע השחיטה, לא דייק וזה קידוש ידיים ורגליים, פרקים מזמו זר, מפסיק נועה כהן, פה נפזה השחיטה. Porém, se ele ia fazer também cabalada d'am, já é um trabalho dos coelhinhos, tem que fazer kidush yadayim ragleim, tem que lavar suas mãos, seus pés nesse serviço. Ele lá, Shumaminento, você vê aqui claramente, Zoreika Mekabel, Shumaminento, você vê aqui claramente que aquele coelhinho que vai jogar o sangue no Mizdeh vai fazer cabalada d'am, o Shohed não vai fazer kidush yadayim ragleim, e só 12 coelhinhos vão fazer o kidush, lavar suas mãos e seus pés. Shumaminento, isso se resolve. Amar lei ravacha beridirava ravashi, falou o sábio, af anana mitania, também nós ensinamos assim na nossa Mishnah. Shachata shochet. A Mishnah fala que o shochet fez a shchita, o abate, vekibela mekabel. E aquele que vai receber o sangue, ele recebeu o sangue da shchita. O balo lhes vê que esse mesmo coelho que recebeu o sangue vai jogar o sangue no Mizbeach. Shema Mina então se vê claramente que o zorek mekabel, que vai jogar o sangue, recebe o sangue no utensílio sagrado. אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא, בן עזאי פעל ברבי עקיבא ופינו ג'י ביושוע כי האורדן דוס אורגוס קצון לבדוס פרימרו פראו מזבח יסו סקריפיקדה ג'יפריש בכיתה נקמה פעלו. תנקמה פעלה כי פרימרו כהן לבבה הקבסה היה פרנה ג'ירייטה טרזרה ג'ירייטה שתי ידיים אז דווס פטס פרנס ג'נטרס או קץ ורגל דפויס אוכבו היה פרנס קדח הזה וגירה o peito e a garganta, estes falam das duas laterais do corpo, crevaim e depois os intestinos. Esse é o período de Tanakama. Fala Benazai, em nome de Rabi Yeshua, que essa não é a ordem. A ordem é Lefi Derech Iluchu. O que chega primeiro num local de destino. Explica como é. Então, não é para falar a Braita. Vou trazer várias opiniões com relação a isso. Keitz Derech Iluchu. O que significa Derech Iluchu? O que anda primeiro no animal, chega primeiro. Harosh Vareke. Primeiro a cabeça elevada e a perna traseira direita, depois a razê, depois o peito e o pescoço, que chegam por último, segundo. Vesteia daim, as duas pernas dianteiras. Shtet fanot, as duas laterais do corpo. Haoket zvaregel, e o rabo e a perna esquerda. O que chega primeiro num destino é levado primeiro. Rabiose também fala Rabiose diferente. Derech efshetou ayakarev. O que era sacrificado primeiro era o que era feito o seu refshet. Tirar do seu couro primeiro. Keitz dele refshetou. O que é tirar do seu couro primeiro? Harosh, a cabeça vai aregel, e a perna direita traseira. Primeiro a pessoa tira o couro da parte de trás da perna do animal até a cabeça. E depois tira o peito. Isso fala, não é Harosh, vai aregel. A cabeça e a perna traseira direita. Shtei adayim, depois as duas pernas dianteiras. Arrasê, depois o peito e a garganta, os tetos falando das duas laterais do animal, depois o rabo e a perna traseira esquerda. Essa é a primeira biose, que o que tiramos do couro primeiro é considerado que está pronto antes de outros para ser sacrificado, temos que dar prioridade. Também aqui vai ver que vai ter outra opinião. Derech nituho hayakarev. O que era sacrificado primeiro é o que é cortado do animal primeiro. Só depois que se corta os pedaços do animal, esse pedaço está pronto para ser sacrificado, falando que temos a prioridade para o que foi cortado primeiro. Quem se derech nituchou, como se corta o animal? Harosh ve'aregel, a cabeça e a perna traseira direita, ushtei adayim, as duas pernas dianteiras, a razê ve'agirá, o peito e a garganta, ushtei adfanot, as duas laterais do corpo do animal, ve'aoket ze'aregel, e o rabo do animal e a perna esquerda traseira. Essa é a pergunta de Rabi Akiva. Rabi Yosef seguiu me fala Rabi Yosef uma outra opinião. Derech iloyo hayakarev. Fala Rabi Yosef que a melhor carne era sacrificada primeiro. Que se derech iloyo, qual é essa ordem? Harosh ve'aregel. A cabeça e a perna traseira direita era primeiro. Vamos ver na continuação porque a cabeça e a perna traseira direita. Achazê ve'agirá. Depois o peito e a garganta. Veshtad fanot. E as duas laterais do corpo do animal. Ve'aoket ve'aregel. E o rabo e a perna traseira esquerda. Ushtei adayim e as duas pernas dianteiras. Porém, fala na Behaktiv. O pastor fala diferente. Como é que ele pode falar aqui? As duas pernas dianteiras. e a perna traseira. As duas pernas dianteiras incluem o ombro do animal, o catef. Como podemos falar que são as piores carnes do animal? Vekti, o pasuk fala diferente. Kol netach tov, yerech vekatef. O pasuk fala com relação de áspera do povo de Israel, que mesmo as melhores partes do povo de Israel, os ministros da tribo de Yehudá, eles também foram exilados. E o pasuk fala, yerech vekatef, a perna e o ombro. A perna são as quatro pernas e os ombros, parece que é a melhor parte do animal, não a pior parte do animal. Ele precisa que fala que é levado por último no Mizbeach. Qual é a explicação? Haibek Rusha, o pasuk seria de um animal magro, que não tem gordura. Mas que não tem gordura, a melhor parte do animal realmente é o ombro e as pernas, porque tem mais carne. Porque a Bíblia seria de um animal gordo, que tem muita gordura, então as melhores partes não são a perna e o ombro, é o peito, é a garganta, as laterais, que é a melhor parte, que pode ter mais gordura. A Marava falava, Ben Tanatidan, o Ben Rabiou se bateu de bistras. Agora a Marava vem explicar a opinião de Tanakama da nossa Mishnah. Tanakama da nossa Mishnah antecipou a perna e o ombro do animal. Falava, os dois concordam que temos que sacrificar primeiro a melhor carne. Porém, Marava se bateu evra de bistra, conforme o sábio da nossa Mishnah, temos que dar prioridade para o óleo que tem mais carne. Essa é a melhor pedaço do animal. Marazir batar chama de bista. E da Biosegui sustenta que temos que classificar a melhor parte do animal, a parte mais gordurosa do animal. Portanto, as pernas e o ombro não têm tanta gordura quanto o resto do animal. E são por último. A questão é, Maitama, Salka, Aregel, Behadereisha. Por que todos concordam que a perna direita, a traseira do animal, é sacrificada junto com a cabeça? Por que isso? Falando Mishum Dereisha na ficha Beatzamot, porque a cabeça do animal tem muitos ossos e tem pouca carne, não é um respeito para o sacrifício. Portanto, Karvaregue Beade, por isso se sacrifica a perna direita, a traseira, que tem muita carne, para respeitar o corban. Porém, de Kulam, Amiat, Rosh, Karev, Bereish, todos concordam que a cabeça é sacrificada primeiro. Por quê? Nala, da onde se sabe isso? Não tem como falar, Bright. Minai, Merosh, o Pader, Shekod, Mile, Kol, Evarim. De onde sabemos que a cabeça e a gordura, o sebo do animal, o Helev, que está sobre os intestinos, é sacrificado antes dos outros órgãos do animal? Então, o Mar falou, Pasuk, Etrosho, Vet, Pidro, Vearach. Pasuk fala, você vai sacrificar a cabeça do animal, o pader, que é o sebum, que está sobre os intestinos, o helef, ve'arach, depois o pasuk fala, ve'arach ha-kohen otá. Depois o kohen vai colocar o resto do animal na ma'arachá, na fogueira, e sobre isso tem a discussão dos chamim, o que vem antes. Porém, a questão é, ve'idach pader achrina lemai ata. Tem um outro pasuk que também menciona o sebum, o pader, porque o pastor mencionou outra vez que o padre é sacrificado junto com a cabeça. Aqui não teria como falar, Braita. Quem está daí a você? Como a pessoa sacrificava o corbá? No tênis da padre, a beta shkita, ele pega esse sebo e coloca nesse corte da shkita. Não com respeito para o corbá ser sacrificado com o corte da shkita aberto. Portanto, se tampa esse corte da shkita com o sebo, o maleu e leva até o misber e sacrifica vezeu derech kavod shel mala. E isso é uma forma respeitosa de sacrificar um Kurban Prashe. Se você achar amanhã novas novidades, não vale a pena perder. Baruch Adonai Leolam. Amém.